Então, bom dia, senhores deputados, cumprimentar especialmente e agradecer a presença dos senhores secretários de Estado do Trabalho, senhor Dr. Miguel Fontes, e o secretário de Estado da Economia, Dr. Pedro Clínio, vamos começar imediatamente a nossa audição, uma vez que estamos um pouco atrasados e os senhores secretários de Estado têm compromisso, e passava de imediato ao senhor deputado coordenador José Moura Soeiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, para apresentar o requerimento, e o senhor deputado tem 10 minutos.
Muito obrigado, senhora Presidente. Queria também, em nome do Bloco de Esquerda, cumprimentar e agradecer a presença do senhor secretário de Estado de Trabalho e do senhor secretário de Estado da Economia, para nós discutirmos este problema, a questão da situação da Auto-Europa. Como é sabido, no início de setembro, a Auto-Europa anunciou que iria suspender temporariamente a sua produção, por causa da falta da peça da Eslovénia, na sequência das cheias que houve na Eslovénia, o que tem um enorme impacto, não apenas pela importância da Auto-Europa, mas de todas as empresas do parque. Cerca de 50% dos 11 mil trabalhadores do parque seriam afetados, e foram afetados, por essa suspensão temporária da produção, seja os trabalhadores que prestam a sua atividade diretamente para a Auto-Europa e diretamente para as empresas do parque, que fornecem a Auto-Europa, que têm serviços que prestam a Auto-Europa, seja os trabalhadores que trabalham por via de empresas de trabalho temporário ou de empresas intermediárias das empresas do parque. O instrumento que foi acionado e que foi imediatamente também referido como a solução possível para responder a esta situação foi o layoff, que tem dois problemas. Um dos problemas é que o layoff implica uma perda de rendimento para os trabalhadores, de acordo com a lei, uma perda de um terço do rendimento. E tem um outro problema, que é que exclui os trabalhadores precários. Aliás, durante a pandemia nós tivemos justamente essa discussão e houve várias alterações do diploma do chamado layoff simplificado, precisamente para acautelar a manutenção dos vínculos precários que, por lei, não estão abrangidos pelo layoff. E, portanto, preocupou-nos muito, e foi também por isso que fizemos este requerimento, como é que se ia responder a esta suspensão temporária da produção, garantindo que os trabalhadores não tinham perda de rendimento, ou que se mitigava a perda de rendimento dos trabalhadores, e que os trabalhadores precários não ficavam numa situação de total desproteção, sendo descartados, ainda por cima sabendo que alguns dos trabalhadores precários estavam numa situação em que não teriam proteção social, na medida em que não tinham constituído carreiras contributivas, prazos de garantia para poderem aceder ao subsídio de desemprego. Nós reunimos com as Comissões de Trabalhadores do Parque, em setembro. Soubemos também que o Ministério do Trabalho enviou para o terreno um gabinete avançado, creio que foi este nome que deram, constituído pela Segurança Social, por técnicos da Segurança Social e do Instituto de Emprego e da Formação Profissional. Soubemos também que houve, dos 425 precários que estavam numa situação de ficarem sem trabalho, a informação que temos é que houve 246 que terão comparecido junto dos serviços da Segurança Social e do IFP e desse gabinete avançado, mas gostávamos de colocar algumas questões. Neste momento, a data que foi anunciada para a retoma é o 13 de novembro, se não estou em erro, pelo menos essa é a informação de que dispomos. Até lá, a produção não será retomada plenamente, ainda que já tenha sido parcialmente retomada em relação ao que se previa. Mas só a partir de 13 de novembro é que se retoma a produção na sua plenitude, nomeadamente com o trabalho aos fins de semana. O que significa que até lá há um conjunto de trabalhadores que está com perdas de rendimento entre os 5%, os da Auto Europa só perdem 5% porque a própria empresa chegou a um acordo com a Comissão de Trabalhadores de que pagaria os restantes, a restante percentagem relativamente ao que é pago pela Segurança Social, e portanto há trabalhadores com perdas entre 5% e 33% de rendimento até 13 de novembro. Nós achamos que deveria ser encontrado um mecanismo, desde logo exigir às empresas que assumam os custos dos riscos que tomam em função das suas opções de gestão, porque é preciso dizer que este problema é colocado por uma opção de gestão das empresas, que querem fazer uma gestão just-in-time, querem fazer uma gestão sem stocks e que, portanto, tenham essa opção de acumulação, de restrição de custos por via desses mecanismos de gestão, mas devem também assumir os riscos e não fazer repercutir os riscos das suas opções de gestão sobre os trabalhadores, nomeadamente por via de uma situação de suspensão temporária, que significou um corte de um terço do seu salário, embora não tenha sido um terço em todas as empresas. Mas, portanto, neste momento temos esse problema do corte salarial. Temos também o problema dos trabalhadores precários. Os 425 trabalhadores precários não foram chamados ainda para trabalhar. Esta é a informação de que nós dispomos e gostávamos que fosse confirmada ou infirmada pelos senhores secretários de Estado. Ou seja, até ver, os trabalhadores precários continuam numa situação de desemprego e também a informação de que dispomos é que daqueles que foram recebidos pelo gabinete avançado que o Ministério do Trabalho pôs no terreno, havia pelo menos 24 que não tinham acesso às prestações de desemprego. Gostávamos de saber qual foi o compromisso que o Governo exigiu às empresas que estão a receber financiamento da Segurança Social por via do layoff relativamente aos trabalhadores precários. Segundo, se o Governo procurou exigir a continuidade ou a retoma dos vínculos dos trabalhadores precários a empresas que, insisto, estão a receber dinheiro do Estado e da Segurança Social neste contexto de suspensão de atividade e, portanto, se foi exigido pelo Governo às empresas que assumissem uma responsabilidade perante estes trabalhadores precários. Qual foi a resposta que o Governo deu aos trabalhadores precários que não tinham acesso à proteção social? Foi criado algum mecanismo de acesso especial à proteção social, a subsídio de desemprego, a subsídio social de desemprego ou outra forma de garantia de rendimentos para os trabalhadores que não tinham acesso às prestações sociais? E o que é que o Governo, entende também sobre empresas que têm ao longo de anos bastantes apoios públicos, empresas que, no momento de dificuldade, acionam o dinheiro da Segurança Social, mas que, no fundo, não estão disponíveis para assumirem os riscos das suas escolhas de gestão, que nos parece que é o que está aqui em causa. E gostávamos, para já, de deixar estas questões, sem prejuízo depois também podermos voltar a fazer mais algumas perguntas em função dos esclarecimentos dos senhores secretários de Estado. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado José Moura Soeiro. Agora, para uma intervenção inicial, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado do Trabalho, Miguel Fontes, e tem 10 minutos inicialmente. Muito bem, combinaram que fosse ao contrário. Então, a intervenção inicial será do Sr. Secretário de Estado da Economia, Pedro Silínio, estou a dizer bem? Tem 10 minutos, Sr. Secretário de Estado.
Senhora Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, gostaria de começar por salientar aquele que tem sido o papel da Alta Europa enquanto elemento fundamental para a nossa economia. Tem gerado empregos, tem impulsionado o crescimento económico e a sua importância vai para além da atividade industrial da Alta Europa, no âmbito do Parque Industrial de Palmela, uma vez que a Alta Europa contribuiu de forma relevante para desenvolver todo um cluster de indústria de fornecedora de componentes automóveis e que é um dos setores neste momento mais competitivos da economia nacional, exporta 88% da sua produção e cresce em dois dígitos as suas exportações há vários meses consecutivos. O facto desta indústria exportar 88% da sua produção é demonstrativo de que é uma indústria que não está dependente da Alta Europa para ser competitiva e para desenvolver a sua atividade no mercado, estando inserida nas cadeias de abastecimento de vários fornecedores, vários OEMs, produtores de automóveis, que, para além da Volkswagen, abrangem praticamente todas as marcas que circulam na Europa. Aliás, o próprio setor refere habitualmente que 100% dos carros que circulam na Europa têm pelo menos um componente produzido em Portugal na sua fabricação. É sabido, como foi também já referido, que a indústria automóvel funciona numa lógica de organização produtiva de extrema eficiência e eficácia, aplica técnicas de gestão como o Lean ou o Just-in-Time, sendo que essa exigência é feita na indústria como um todo, ou seja, para que uma unidade em Portugal, de qualquer marca, seja competitiva a nível mundial, tem que ter os níveis de eficiência e de eficácia que a indústria tem a nível internacional. No entanto, é verdade que a indústria pode enfrentar pontualmente desafios que podem afetar a sua produção e, neste caso, foi o que aconteceu. Estamos perante uma situação completamente imprevisível, cheias em agosto na Eslovénia, que afetaram um fornecedor de um componente esse que nem sequer é fornecido diretamente à Auto-Europa, é um componente que é fornecido para a fabricação de motores da Volkswagen, motores esses que, por sua vez, depois são distribuídos por várias unidades do grupo, e esses sim afetam depois a capacidade de produção das várias unidades. E, portanto, temos indicação de que a Auto-Europa não é a única não foi a única unidade afetada, nem o T-Roc foi o único modelo da Volkswagen afetado. Existem outras unidades que também sofreram paragens de produção e que estão agora também a proceder à sua retoma. Portanto, desde o primeiro dia em que a situação se tornou conhecida, aliás, creio que ainda em agosto, que o Governo, e em particular os dois ministérios que estão aqui, Economia e Trabalho, têm atuado junto do setor e junto dos atores do setor como um todo, ou seja, abordando não só a Volkswagen, as associações dos setores da automóvel e da produção de componentes, mas também as próprias comissões de trabalhadores e as empresas fornecedoras mais afetadas pela paragem da Volkswagen. Com todos eles foram feitos contactos e reuniões. Essas reuniões também tiveram o objetivo de recolher e ter informações atualizadas no terreno, uma vez que aquilo que se verificou era que a informação evoluía com uma rapidez muito grande. Este trabalho permitiu que o Governo antecipasse essa retoma da produção da Auto-Europa, ou seja, mesmo antes dela ter sido anunciada, foi dada a conhecer e, portanto, foi também partilhada com estes stakeholders, sendo que uma das principais preocupações que existiu era criar um clima de confiança junto de todos os stakeholders para evitar que as empresas tomassem decisões drásticas com base numa expectativa de paragem que efetivamente seria inferior àquela que se veio a verificar. Isto é, por demais, também importante porque a situação de emprego que nós temos cria uma situação, diria eu, atípica na nossa história, de que um trabalhador que possa ser colocado no mercado de trabalho para ser recontratado, os números indicam que é recontratado por um preço superior àquele que saiu. E, portanto, isto significa que mesmo o custo da perda de trabalhadores iria implicar um custo acrescido quando as empresas quisessem retomar a sua atividade. Para além disso, existiam questões de competências que são necessárias para que as empresas, como um todo, pudessem retomar a sua produção o mais rápido possível, e era muito importante que esta informação fosse partilhada e também que identificássemos aquelas que pudessem ser medidas que mitigassem os impactos desta paragem junto das empresas. Também com a Auto-Europa trabalhámos no sentido de perceber se podíamos ter soluções no âmbito da indústria nacional para fornecer e substituir o componente em causa. Este trabalho foi feito com a Associação dos Fabricantes de Componentes da Indústria Automóvel, sendo que viemos depois, mais tarde, a saber que a Auto-Europa, neste caso não a Auto-Europa, mas a Volkswagen, porque as compras são centralizadas no grupo e, portanto, na Alemanha, encontrou alternativas de fornecimento em dois outros fornecedores que permitiriam, então, retomar a produção. No entanto, também ficou lançado o desafio e a necessidade de promovermos aqui um trabalho mais próximo com a Auto-Europa, junto com os fabricantes de componentes, no sentido de podermos aumentar o contributo dos fabricantes de componentes nacionais para a Auto-Europa e, dessa forma, também podermos aumentar a resiliência do funcionamento da Auto-Europa e preservar o seu funcionamento perante eventuais disrupções futuras que viessem a acontecer. Esse trabalho foi iniciado, e esperamos que dê frutos, obviamente em articulação e em discussão entre a Volkswagen e os seus fornecedores, que dê frutos com o desenvolvimento daquilo que nós chamamos um clube de fornecedores da Volkswagen Auto-Europa, que permita capacitar mais fornecedores para poderem fornecer componentes para a Auto-Europa e, obviamente, aumentarem também, desse ponto de vista, a sua capacidade. Como eu referi, a indústria de componentes é extremamente competitiva, portanto não depende, apesar da Auto-Europa ser, sem dúvida, um cliente importante e este impacto poder ser assimétrico em várias empresas, porque temos empresas que têm efetivamente esse impacto, não depende da Auto-Europa. Das empresas e do levantamento que foi feito, em conjunto também com as associações, estimámos um total de 30 empresas afetadas diretamente, até porque a forma como a cadeia de valor funciona muitas vezes torna difícil identificar o impacto, uma vez que muitos deles são fornecedores de fornecedores e de fornecedores, e o que torna difícil fazer esse impacto, sendo que foram identificadas 18 empresas onde o impacto era superior a 25%, tendo sido feitas reuniões com todas elas, juntamente com o Ministério do Trabalho, exatamente também para não só apresentar os instrumentos existentes para mitigar essa paragem, mas também para partilha de informação e identificar também outras necessidades. Portanto, nós, o Governo, através do Ministério do Trabalho e Segurança Social e do Ministério da Economia e do Mar, consideramos que contribuímos efetivamente para que fosse encontrada uma solução para que os stakeholders, todas as entidades, comissões de trabalhadores, com as quais também realizámos duas reuniões, associações, empresas fornecedoras e a própria Volkswagen Auto-Europa tivessem a informação mais atual que permitisse reduzir ao máximo o impacto desta paragem, como depois se veio a verificar com a retoma já no início desta semana e que, apesar de ser parcial, ela abrange já a maioria dos turnos de produção da Auto-Europa e esperamos que até ao final de novembro possa ainda haver uma retoma progressiva dessa atividade e que essa atividade possa, no final de novembro, ser já, no fundo, uma retoma a 100%. No final de novembro, peço desculpa, no início de novembro, como foi referido aqui, dia 12, mas que antes disso já exista uma retoma dessa capacidade de produção bastante significativa e que possa ainda haver alguma compensação da atividade da Auto-Europa para de forma a mantermos o nível de desempenho que prevíamos para este ano.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Um cumprimento absoluto do seu tempo. Passo agora a palavra ao Sr. Secretário de Estado do Trabalho, Miguel Fontes, e tem também 10 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito bom dia a todas e a todos os senhores deputados. O meu colega do Governo, o Secretário de Estado Pedro Celínio, já deu uma nota de enquadramento que julgo suficientemente rica para ajudar a perceber a situação. Eu iria apenas complementar com alguns elementos mais circunstanciais e que também procurando responder a algumas questões que o deputado José Soeiro colocou na sua intervenção inicial. E dizer que neste esforço que foi relatado de acompanharmos a situação a par e passo e de procurarmos de forma muito proativa perceber como é que nós poderíamos absolutamente fazer duas coisas, mitigar evidentemente o risco que incidia sobre os trabalhadores, fosse do ponto de vista de perda de rendimento, fosse mesmo sob o ponto de vista de perda de emprego, e, por outro lado, garantir que, do ponto de vista da atividade económica, também prestávamos, dentro dos limites da ação do Governo, todo o apoio a que a Auto-Europa pudesse, evidentemente, sentir que em Portugal não é indiferente para o país a sua existência ou não, dizia, fizemos-lo com este quadro de referência, e aí a nossa preocupação foi, de facto, a preservação do emprego. E, por isso, nem todos os contactos tidos com a Auto-Europa, com as empresas do ecossistema, se me permitem a expressão, que constitui esta cadeia de valor, e nós elegemos sempre esta situação como a principal e, portanto, convidando as empresas a fazerem todos os esforços para recorrerem a qualquer lógica de despedimento e que isso fosse evidentemente evitado. E pusemos-nos à disposição, nomeadamente para montar com elas respostas do ponto de vista formativo que, enquanto decorressem as paragens, pudessem ser aproveitadas de uma forma que fosse também economicamente útil esse tempo para outras necessidades e, portanto, de uma forma, se quisermos, mais criativa do que apenas o recurso ao despedimento. O que na altura nos foi dito pela esmagadora maioria das empresas, evidentemente salvaguardando a situação de heterogeneidade que existe, é de que elas próprias não tinham nenhum interesse em recorrer à lógica dos despedimentos, mesmo em alguns casos dos temporários, porque sabiam bem como é que o mercado de trabalho estava neste momento, particularmente aquecido, e que se recorressem a esse despedimento iriam ter uma enorme dificuldade a seguir em os recontratarem e as condições em que o poderiam fazer poderiam ser mais gravosas para essas mesmas empresas. E, portanto, com essa disponibilidade, nós procuramos trabalhar em conjunto depois com todas as associações representativas dos trabalhadores, com as diferentes comissões de trabalhadores da Auto-Europa e das empresas, do parque, também nesse sentido. E foi isso que, de um modo muito proativo, fizemos, para além de, como já foi referido, e também o Sr. Deputado José Soeiro teve a oportunidade de o referir na sua intervenção inicial, termos criado um grupo de intervenção próximo logo dos trabalhadores, no sentido de podermos caracterizar efetivamente a situação de cada um. E sobre isso também dizer que a indicação que demos, nomeadamente ao Instituto de Emprego e Formação Profissional, era que privilegiasse a situação daqueles trabalhadores que, uma vez ficando numa situação de desemprego, de interrupção do seu contrato de trabalho, que, não tendo proteção social no âmbito do subsídio de desemprego por falta de período de garantia, que o esforço de recolocação no mercado de trabalho incidisse particularmente sobre esses. E, portanto, dizer, só para partilhar alguns números, que os números de que disponho, nós tivemos cerca de 329 trabalhadores que contactaram com os serviços conjuntos do IFP e da Segurança Social, que destes 48 já estavam recolocados pelo Serviço de Emprego Público, pelo IFP, no mercado de trabalho, e, portanto, e houve outros que os próprios trabalhadores, também a bem do rigor da caracterização, apesar de terem a oportunidade de retomarem uma atividade profissional noutro enquadramento, assim que perceberam que a paragem ia ser menor do que aquela que inicialmente se adivinhava, e com um compromisso, ainda que em alguns casos um compromisso não necessariamente formalizado, preferiram manter-se numa situação de disponibilidade para voltarem de novo ao seu primeiro empregador. Também houve, já agora, a bem do rigor dizer, situação de trabalhadores que optaram por tomarem a iniciativa de rescisão de contratos de trabalho, porque entenderam que não queriam estar a ter perda de rendimento durante o tempo da paragem no âmbito do layoff e, portanto, que eles próprios, sabendo da sua alta empregabilidade e de que são trabalhadores diferenciados, procuraram, por si mesmo, imediatamente migrar para outros setores. E, portanto, essa mobilidade, ainda que em número reduzida, aconteceu, não tenho exatamente números, mas foi-me relatado tanto pelo lado das comissões de trabalhadores como pelo lado das entidades empregadoras. Dizer, por último, que, em complemento ao que o Sr. Secretário de Estado da Economia também disse, que a nossa preocupação é que esta intervenção seja feita com equilíbrio. E por equilíbrio entendamos-nos, nós temos que tentar salvaguardar seguramente o emprego dentro das regras possíveis, e as regras possíveis são aquelas que estão definidas no âmbito do Código de Trabalho, nomeadamente com os mecanismos que se cumprem ou não para aceder ao layoff, e essa avaliação foi feita pelos serviços competentes e os processos, uma vez entrados no Instituto da Segurança Social, foram diferidos em tempo muito ágil e rápido. Depois procuramos centrar o nosso esforço também, como disse, naquilo em que temos margem para o fazer, sem estarmos, digamos, a violar nem normas de direito comunitário, de auxílios de Estado, ou de distorção de privilegiar a empresa A, B, ou o setor da economia B, C ou D, relativamente a outros, e, portanto, numa lógica que tem de ser de equilíbrio permanente e, portanto, disponibilizando aquilo que podemos fazer a todos. Que é, temos felizmente uma rede de centros de formação profissional que têm capacidade de desenhar muito rapidamente ofertas formativas para poderem responder a situações como esta. E foi isso que fizemos. Por último, dizer que lançámos, não a pensar na situação da Alta Europa, mas noutras situações que muitas vezes acontecem análogas à da Alta Europa, ainda que por outras razões, um programa que chamámos o Qualifica Indústria, que permitiu precisamente já lançarmos dois avisos para dois setores de atividade, no caso têxtil e vestuário e calçado, para responder a situações como estas, no sentido e quando digo como estas, significam quebras relativamente abruptas da produção que, por razões mais ou menos, digamos, inesperadas, para evitar o recurso ao despedimento e podermos fazer, no fundo, aqui uma mobilização de vontades, no sentido que seja um momento que, não sendo produtivo do ponto de vista da atividade económica, seja produtivo do ponto de vista da oportunidade de qualificação das empresas, dos trabalhadores, e mobilizarmos recursos públicos para esse efeito, sempre com o objetivo de salvaguardarmos ao máximo emprego, emprego, emprego. E, portanto, foi isso que foi feito, e julgo que, no conjunto dos esclarecimentos prestados pelo Sr. Secretário de Estado da Economia e por mim próprio, que conseguimos responder, julgo eu, à questão colocada, e dizer que continuamos, obviamente, agora a acompanhar de perto, a par e passo, esta situação, e estaremos, obviamente, disponíveis para aquilo que a própria, o evoluir da situação, dite como necessidade do nosso ponto de vista de intervenção. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado do Trabalho, Dr. Miguel Fontes. Passamos agora às intervenções dos grupos parlamentares, cada um com 10 minutos. E para iniciar esta ronda, o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Fernando José.
Senhora Presidente, cumprimentar todos os colegas, cumprimentar também o Senhor Secretário de Estado do Trabalho, o Senhor Secretário de Estado da Economia, e permita-me, Senhora Presidente, nesta primeira intervenção, porque não tive ainda a oportunidade de o fazer, cumprimentar o Senhor Deputado José Soeiro por este regresso à Assembleia e a esta Comissão. O jornal O Setubalense, um jornal de referência da região e o mais antigo de Portugal continental, dava-nos ontem a notícia de que, depois de várias notícias negativas, de que efetivamente tinha existido a retoma da Auto Europa, portanto, da sua produção. Uma boa notícia. Temos, pois, que algumas das ações tidas, com algum aproveitamento político à mistura, foram, obviamente, precipitadas. Uma tentativa de cavalgar sobre esta situação que a todos nos preocupou, que ninguém conseguia adivinhar. Ninguém conseguia adivinhar que isto iria, portanto, acontecer. E aquilo que temos é que houve aqui uma tentativa, de forma precipitada, de cavalgar uma situação que a todos nos preocupou. Agradecemos, obviamente, a oportunidade que o Bloco de Esquerda nos dá aqui para esclarecer efetivamente aquilo que o Governo fez neste processo, num processo que a todos nos apanhou de surpresa, apanhou a Auto Europa, apanhou o Governo, apanhou a todos os deputados nesta comissão, porque ninguém poderia adivinhar aquilo que aí vinha. Aquilo que temos, pelas intervenções do Sr. Secretário de Estado da Economia, mas também na intervenção do Sr. Secretário de Estado do Trabalho, é que o Governo agiu com celeridade, agiu com eficácia e em proximidade. Isso foi claro, quem acompanhou de perto este processo pode testemunhar isso, mas, uma vez mais, agradecer aqui ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda a oportunidade deste mesmo esclarecimento. Aliás, já no passado assim foi. Em 2017, quando de um conflito na Alta Europa, o Governo acompanhou também em proximidade, tentando ajudar a ultrapassar esse mesmo conflito. Esse aí, um conflito laboral, diferente daquilo que acontece hoje. Portanto, este foi um esforço de acompanhamento no terreno, em proximidade, com a constituição de equipas do IFP e da Segurança Social, que puderam acompanhar junto dos trabalhadores, até para ajudar aqui, como disse o Secretário de Estado, a mitigar o risco, mas também a esclarecer os trabalhadores por toda uma desinformação que foi sendo criada à volta deste processo. E, portanto, felicitar aqui esta ação de proximidade com esta equipa do IFP, mas também da Segurança Social, que junto dos trabalhadores puderam esclarecer efetivamente todas as dúvidas que foram citadas. Depois dizer que o Governo esteve aqui, como esteve no passado neste processo da Alta Europa, no terreno de forma proativa. E isso fica claro nas palavras, na informação que nos foi trazida aqui pelos senhores secretários de Estado. E, portanto, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, face às declarações que aqui, à informação que aqui nos foi trazida pelos senhores secretários de Estado, muito pouco haverá mais para dizer, até porque esta é uma situação que está ultrapassada. Graças a Deus, felizmente, graças ao trabalho e empenho de todos, é uma situação que está ultrapassada. Dizer que a preocupação com a precariedade laboral é uma preocupação que tem estado na ação do Governo, na ação central deste Governo, na ação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e que não se fica por manifestações de rua ou manifestações de intenção. A preocupação com a precariedade laboral traduziu-se naquilo que foram importantes alterações à legislação laboral vertidas na agenda do trabalho digno. E, portanto, aqueles que afirmam estar preocupados com a precariedade laboral, no caso do Sr. Deputado José Soeiro, no caso do Bloco de Esquerda, tiveram a oportunidade, quando a votação da agenda do trabalho digno e das alterações à legislação laboral que vão no sentido de combater essa precariedade laboral, de votar favoravelmente. Pois não, no momento da verdade, falharam uma vez mais aos portugueses, falharam uma vez mais aos trabalhadores portugueses, votando contra a agenda do trabalho digno e essas importantes medidas que hoje estão no terreno e estão a contribuir para o combate à precariedade laboral. Porque não teve tempo, Sr. Secretário de Estado, porque não teve tempo de especificar, porque o tempo também é curto, mas não teve tempo de especificar uma importante medida que aqui nos trouxe, que tem a ver com o programa Qualifica Indústria. Era importante que, na próxima intervenção, o Sr. Secretário de Estado nos pudesse esclarecer desta medida, que é importante no sentido de prevenir situações futuras e similares àquela que tivemos na Alta Europa. É tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Fernando José. Segue-se o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, Sr. Deputado Nuno Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente, que cumprimentá-la a si, cumprimentá-la aos Secretários de Estado, Srs. E Srs. Deputados. Bom, antes de entrar na questão aqui de contexto, que naturalmente é um contexto importante do ponto de vista económico, considerando aquilo que é a importância da Alta Europa, não deixa de ser interessante, se me permitem, senhores deputados, observar o contexto político, que o Bloco de Esquerda, a tentar ao máximo dos máximos dizer que o Governo se devia ter metido, e os senhores deputados estão a explicarem que, enfim, que há uma questão até, diria eu, quase que exemplar, no que diz respeito àquilo que é a relação da Alta Europa com os seus trabalhadores, e perceba essa explicação, porque de facto é o que acontece, e há um papel que naturalmente as instituições do Estado, e diga-se, muito pouco de política ou decisão política teria que existir sobre esta matéria, mas sim, aquilo que é a atuação normal das instituições como tiveram que ocorrer, que ocorreram precisamente para assegurar que esta normalidade e que esta paz social que existe entre a OTA Europa e os seus trabalhadores, ou na sua comunidade, consiga se manter e mantendo-se até com os valores que o próprio deputado do Bloco de Esquerda indicou que até são superiores àquela que a legislação obriga. Não deixa de ser curioso que até quem ouve o deputado do Partido Socialista, Fernando José, parece que houve aqui uma intervenção massiva para lá daquilo que tinha que existir. A questão é que não tinha que existir e também não houve, mas também não tinha que existir. É bom quando as empresas têm meios de resposta e respondem, pura e simplesmente. Isso é que ajuda a retirar o alarmismo. E, portanto, o que nós devemos aqui felicitar é que existe uma indústria que, de facto, consegue ter este volume de postos de trabalho, consegue ter este volume de capital, este volume de comercialização, e temos a lamentar naturalmente que há cerca de 25 mil carros que vão deixar de ser produzidos. Isso é que tu hoje, de facto, podia ter aqui interesse do ponto de vista político para percebermos como é que a nossa economia se vai ressentir, para percebermos, talvez, como é que nós desenvolver uma matriz que permita, se calhar, no futuro, fazer sentido, criar mais fornecedores, sendo certo que não podemos ter a totalidade de fornecedores nesta área automóvel, mas talvez mais fornecedores, até mais fornecedores para Portugal, também para que fazer com que a Auto Europa não seja um dos principais importadores, porque também é. É um dos principais exportadores, mas também é um dos principais importadores. E se quanto menos importar e mais produzimos cá, melhor é para os trabalhadores e melhor é para o país e melhor é para a economia. E isto é que diminui o risco. Eu diria que talvez aqui o ponto de decisão política, e entro aqui na questão que eu creio que é mais relevante para o Senhor Estado de Estado, porque o resto, permite-me a expressão, é business as usual para o Governo. E teve que fazer o que tinha que fazer. Agora, as decisões políticas que se podem retirar desta surpresa é que são relevantes. E aqui é entender, uma vez que até o Sr. Estado de Economia falou nisso, há perspectivas ou planos para a atração de mais indústria nesta área? Não, em particular, sobre esta em concreto, que, por acaso, um dos fornecedores até vai ser a partir de Espanha, mas, e outro da China, para suprimir esta decisão. Mas haverá ou não, eventualmente, não em concreto sobre esta peça que faltava, mas sobre outras, a possibilidade de haver componentes ou produção de outros componentes para Portugal que possam incrementar, trazer mais emprego, mais valor e ajudar a diminuir o custo das importações, ou o valor das importações. Isto, naturalmente, liga-se a outra matéria. É que, de facto, nós temos um conjunto de trabalhadores por via desta indústria que são qualificados, que são importantes, e aqui é outra questão que colocamos, é com esta disrupção logística que ocorreu, os trabalhadores que a Auto Europa necessita para o futuro, eventualmente, e essa é a dúvida que fica, poderão de facto vir a ser contratados, porque há muitos temporários, e esses temporários que poderão de facto vir a ser contratados, isto é uma matéria quase macro, atendendo à dimensão da Auto Europa, e é macro atendendo à importância da Auto Europa, que é, sim, saber se uma grande indústria importante como a Auto Europa consegue vir a contratar trabalhadores que são fundamentais e a que preço. Portanto, nós temos cá uma quebra de 25 mil automóveis, isso tem uma importância, e será que vai haver uma quebra de competitividade porque a Auto Europa vai ter que contratar os trabalhadores? E aqui é que faz sentido na questão que falava o deputado do Bloco de Esquerda, que é perceber a importância da estabilidade destes postos de trabalho para o futuro. E aqui é que as políticas do Governo podem não ajudar a manter a estabilidade dos postos de trabalho para que eles não sejam temporários e para que futuras interrupções de logística que possam vir a acontecer não afetem a competitividade de uma indústria tão importante para nós. E, portanto, isto, se me permitem, e se eu permito, Sr. Deputado do Partido Socialista, isto é que é falar da política que o Governo pode ter. Porque isto é que são decisões políticas fundamentais. E eu acho que isto é que, de facto, dá a oportunidade para que este tipo de audições possa desenvolver-se, não de uma forma populista, mas de uma forma para que o Governo também possa dizer o que é que tem em mente, para a sua visão, que afeta a economia e, muito diretamente aqui, neste caso em concreto, os trabalhadores. E o que interessa e é fundamental aqui é não só garantir postos de trabalho, mas também garantir que continuem a ser bem pagos e bem valorizados para que os investidores continuem a procurar o nosso país. E se há uma área onde nós estamos na ponta da tecnologia, se estamos na ponta da competitividade, nós temos que nos manter nessa dianteira e temos que procurar incrementar essa dianteira. E estas políticas que aqui deixamos, estas questões, podem de facto ajudar a que isso aconteça. De resto, como é evidente, salientar aquilo que tem sido um exemplo de paz social entre a Auto Europa e os trabalhadores, como disseram aqui os senhores Estados de Estado, e esperar que naturalmente tudo o que possa haver de decisões políticas por este Parlamento, por este Governo, possa continuar a incrementar e a melhorar aquilo que é o rendimento dos trabalhadores da Auto Europa e deste setor em Portugal e, evidentemente, também aquilo que é a importante indústria de exportação, como é a Auto Europa, no nosso país. E, por isso, deixamos aqui estas questões, que, de facto, elas sim, são políticas e são relevantes. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Nuno Carvalho. Temos agora o Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Jorge Calveias.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradecendo a presença dos senhores secretários de Estado do Trabalho Miguel Fontes e secretário de Estado da Economia, Dr. Pedro Clínio, o Grupo Parlamentar do Partido Chega lamenta a situação de layoff a que teve de recorrer à administração da Alta Europa, por razões alheias à sua vontade, tendo neste âmbito que enaltecer o bom senso de ambas as partes envolvidas, administração e representantes dos trabalhadores, que permitiu minorar as consequências da situação por via da assinatura de um compromisso aceitável que aceitou e evitou mal piores. Foi assim alcançado um acordo que, no entender do representante dos trabalhadores, e cito, dentro do contexto de layoff, que é sempre agressivo para os trabalhadores, foi o acordo possível, e da parte da administração da Europa, e volto a citar, que permite responder à necessidade da manutenção de liquidez financeira dos trabalhadores. Fim de citação. Em síntese, este layoff afetou cerca de 4 mil trabalhadores num universo de 5 mil, implicando para os trabalhadores abrangidos uma perda de 5% no seu rendimento. A boa notícia, além do facto da retoma ter sido iniciada um mês antes do prazo inicialmente previsto, a administração da Alta Europa ter assegurado o regresso de 100 trabalhadores temporários e que Portugal poderá, com esta retoma, voltar a atingir este ano uma produção automóvel superior a 300 mil unidades, que é o limiar para poder ser considerado um país produtor automóvel. Ou seja, ao contrário do que a esquerda apregoa e alimenta continuamente, difundindo a tese de uma hostilidade insanável entre capital e força de trabalho, existem exemplos cada vez mais frequentes de que esse antagonismo é facilmente superado para benefício das partes envolvidas, ao haver disponibilidade para o diálogo e concertação das posições. Neste âmbito, pergunto ao Sr. Secretário de Estado do Trabalho e ao Sr. Secretário de Estado da Economia que esforços está o Governo português a fazer para captar mais investimento estrangeiro, capacitante para alavancar as exportações portuguesas e melhorar a economia do país. E, por último, que esforços estão a ser efetuados para eliminar as barreiras burocráticas e custos para o cumprimento das obrigações fiscais que têm sido continuamente apontados como os maiores entraves ao investimento do nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Jorge Calveias. Teríamos agora que passar ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, mas como o Sr. Deputado Bruno Dias ainda não conseguiu ter o dom da ubiquidade, voltará a virar mais tarde. Enfim, quando dizem que os deputados não fazem lá grande coisa, enfim, esta divisão e este corre-corre de comissão para comissão é de facto notável e é preciso ter uma capacidade até física, para além de emocional, para aguentar todos estes constrangimentos, sobretudo nos grupos parlamentares mais pequenos. E assim passo a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda, esperando que, entretanto, o Sr. Deputado Bruno Dias chegue.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria agradecer as respostas dos senhores secretários de Estado. Queria também cumprimentar o deputado Fernando José. Estou de regresso, com muito gosto, mas registro que o seu deputado está mais truculento do que quando vos deixei temporariamente há 6 meses. Registro essa diferença. E queria dizer que eu acho que é muito importante valorizarmos a ação política em vez de criticarmos a ação política, porque haver políticos como o secretário de Estado Miguel Fontes ou políticos como o secretário de Estado Pedro Clínio que vão para o terreno, creio que não foram cavalgar a situação. Foram fazer ação política relativamente à situação. Poderiam ter dito, não, mas quem resolve isto são os empresários, são os trabalhadores, é a conciliação entre os empresários e os trabalhadores. Mas também os políticos são chamados. Seja os políticos que representam o governo, seja os partidos. Os partidos irem para o terreno, tal como foi o governo, não é cavalgar nenhuma situação. É o exercício da representação política e da democracia. E penso que nós devíamos resistir à pulsão populista de atacar a atividade política. Porque quando atacamos a atividade política, estamos a atacar a democracia. Queria também dizer, relativamente perguntar aos senhores secretários de Estado, deixar três perguntas. A primeira é, como é que se pode responsabilizar as empresas pelas suas escolhas de gestão? Isto é, como é que, no futuro, se podem evitar estas situações por via de outros mecanismos de organização da produção, de outras formas de organizar o stock, de organizar a rede de fornecedores, que não façam, precisamente, com que os trabalhadores acabem por pagar erros de gestão que colocam estes problemas. Erros de gestão ou escolhas, se quisermos, são escolhas. Mas depois não podem ser imputados os efeitos dessas escolhas aos trabalhadores. Que, a partir deste caso, também o Sr. Secretário de Estado do Trabalho falou de um programa, se bem percebi, chamado Qualifica a Indústria, para situações de quebras abruptas de produção e, no fundo, para encaminhar os trabalhadores para situações de formação quando existam estas quebras de produção, se percebi bem. No fundo, o que é que aprendizagens é que o Governo retira deste caso para casos análogos no futuro? É esta a solução ou haverá outras? E, finalmente, que reflexão é que faz sobre o próprio instrumento do layoff? Porque o layoff que está no Código de Trabalho não parece o instrumento adequado para responder a estas situações. Precisamente porque ele não garante a continuidade dos rendimentos, da integralidade dos rendimentos dos trabalhadores, e porque o layoff que está no Código de Trabalho não está preparado para poder reter os trabalhadores precários. Ou seja, é óbvio que os trabalhadores precários o que deveriam era ter um contrato sem termo. Mas numa situação em que há uma suspensão da produção, como aconteceu aqui, o facto de não haver nenhum instrumento que permita manter estes trabalhadores com os seus vínculos de trabalho, para que eles possam estar disponíveis quando a atividade é retomada, também é um problema. E, portanto, nós precisaríamos de um dispositivo legal que garantisse a proteção e a continuidade, a proteção social, a continuidade dos rendimentos e a continuidade dos vínculos. E o layoff, tal como está no Código de Trabalho, não parece adequado. Aliás, essa foi a reflexão que fizemos durante a pandemia. É por isso que criamos um outro instrumento que não era o layoff que estava no Código de Trabalho, com outras regras. Não apenas porque era simplificado do ponto de vista do acesso e dos procedimentos para aceder ao instrumento, mas o próprio universo dos trabalhadores que abrangia era diferente. E, portanto, queria também saber se o Governo fez alguma reflexão sobre isso.
Muito obrigada, Sr. Deputado José Moura Soeiro. E para finalizar a nossa ronda pelos grupos parlamentares, dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias. Seja bem-vindo após este sprint entre andares e comissões do Grupo Parlamentar do Partido Comunista.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, cumprimentar os senhores Secretários de Estado. Com efeito, foi necessário estar na Comissão de Economia, onde o Grupo Parlamentar do PS acaba de chumbar a proposta do PCP para ouvirmos o Ministro das Infraestruturas sobre a privatização da TAP. Do lado do que é que eles têm medo, não percebi. Eu queria, apesar de ter, durante estes minutos, me ter ausentado para estar na Comissão de Economia, ainda assim consegui acompanhar com atenção as intervenções, desde logo das informações dos senhores secretários de Estado e também aquela homenagem que o Grupo Parlamentar do PS fez ao Governo e à Administração e portanto, o festejo que foi aqui feito relativamente à situação que os trabalhadores da Auto Europa e das empresas do Parque Industrial estão a enfrentar. Queria só começar por sublinhar que os únicos que estão a festejar isto são mesmo os senhores deputados do PS, porque os trabalhadores não têm nada para festejar e não têm feito isso. E têm enfrentado uma situação de grande dificuldade. E a situação de grande dificuldade tem precisamente a ver com uma situação para a qual os trabalhadores nada contribuíram. Os trabalhadores não têm culpa nenhuma daquilo que tem vindo a acontecer nestas empresas. não são minimamente responsáveis pelo modelo de gestão que é altamente rentável, altamente eficiente, mas que tem vindo a dar milhões a ganhar, principalmente aos donos, aos acionistas da Volkswagen, e que em momentos de especial abundância, os principais beneficiários não têm sido, evidentemente, os trabalhadores, têm sido o capital destas empresas e, inclusivamente, há um mecanismo que eu não tenho a certeza se tem sido referido nesta reunião, que é um mecanismo que, em vez do layoff, já noutras alturas tem vindo a ser utilizado pela própria Volkswagen, que é o mecanismo dos down days. O mecanismo dos down days, paragem, digamos, por decisão da própria empresa, em que os trabalhadores não têm perda de remuneração, que foi inclusivamente, digamos, proposto, decidido pela própria empresa e acordado com os trabalhadores, por insistência da empresa, em vez dos aumentos salariais que os trabalhadores deveriam ter tido. E a pergunta, desde logo, que se deve colocar em relação à fábrica da Auto Europa, depois em relação às outras empresas é outra conversa, mas logo aqui em relação a este problema, esta pergunta tem de ser feita, e eu até acrescento, se foi feita em devido tempo pelo Governo, e que resposta é que houve? Porquê este mecanismo do layoff, e já agora, porquê a Segurança Social a financiar esta paragem, em vez da empresa? Porque a empresa é responsável por aquilo que aconteceu, direto ou indiretamente. Quando eu digo empresa, não estou a dizer a unidade de Palmela, estou a dizer o grupo Volkswagen. E, portanto, com estas opções, com esta estratégia, com este modelo de gestão, há estas consequências que decorrem do risco que a própria opção assume. Então, aí, porquê os trabalhadores, e quando digo os trabalhadores, digo os da fábrica, digo das empresas do parque industrial e digo os trabalhadores portugueses, que com a Segurança Social estão a financiar esta situação. Dito isto, queria colocar também o tema das admissões e dos despedimentos. A informação que nós temos é que todas as empresas do parque industrial não admitiram a totalidade dos trabalhadores de trabalho temporário despedidos e outras nem admitiram nenhum. E, portanto, nós falamos aqui de situações diferenciadas e, quando vamos ao concreto das várias empresas, a situação é pior do que andam para aí a dizer. Todas as empresas do parque, para não continuar com um turno em layoff, colocaram esses trabalhadores pelos outros turnos até a produção se normalizar, incluindo o trabalho aos fins de semana. A SMP, dos 83 trabalhadores em trabalho temporário despedidos, admitiram 15. A SAS, dos 45 trabalhadores temporários despedidos, admitiram 10. Todas as restantes empresas do parque que tinham despedido os trabalhadores de trabalho temporário não admitiram a sua totalidade. As que admitiram foi um número muito residual e todas elas apresentam como justificação que o seu cliente, Auto Europa, começou a trabalhar sem os fins de semana e, para não despedirem mais trabalhadores nem deixar um turno completo, em layoff total, dividiram estes dois pelos outros turnos. Portanto, em relação ao parque industrial, a situação é mais grave do que aquilo que está a transparecer das intervenções. Por outro lado, em relação à Auto Europa propriamente dita, o Sr. Secretário de Estado do Trabalho e o Sr. Secretário de Estado da Economia também, de certa forma, sublinharam a importância que estes trabalhadores têm para a empresa e, pronto, e há uma evidência, não é? Experimentem lá pôr a empresa a trabalhar sem os trabalhadores. A questão é que, se eles fazem tanta falta, se eles foram readmitidos rapidamente, aqueles que foram, então porquê é que estão em trabalho temporário? Porquê é que estão permanentemente a evidenciar a sua necessidade? Se a tarefa é permanente, se a necessidade é permanente, porquê é que o contrato não é efetivo? Essa também creio que é uma questão importante que devemos colocar e esclarecer. Daí que se tenha manifestado aqui também esta revolta dos trabalhadores, que ano após ano continuam em situação de contrato precário,
numa empresa que é o seu emprego. É ali que estão, é dali que são. É aquele o seu trabalho, todos os dias, ano após ano, e continuam em contratos de trabalho precários. E se esta situação da paragem, por um motivo a que os trabalhadores são completamente alheios, que resulta das opções estratégicas e do modelo de negócio e de gestão daquela fábrica, veio evidenciar com particular clareza esta contradição entre necessidade permanente, tarefa permanente e contrato precário e temporário, eu pergunto que conclusões, que ilações, que consequências, também do ponto de vista do cumprimento da lei, é que esta situação tem relativamente, ou da parte do Governo. Pronto. Última questão, dirigida especialmente ao Sr. Secretário de Estado da Economia, que tem a ver com a incorporação nacional nesta cadeia de valor. Nós falamos muitas vezes, não aqui, mas no local próprio, que é a Comissão de Economia, sobre o problema da componente importada das nossas exportações. Falamos, o PCP fala sobre isto muitas vezes e dá um particular ênfase a este tema. E nestas alturas fica também particularmente claro porque é que isto é importante. Que tem a ver com a produção nacional, tem a ver com o emprego, com direitos no nosso país, tem a ver com, eu diria, a nossa capacidade de vencermos e evitarmos dependências externas como aquela que agora aconteceu e acontece. Falou há pouco o Sr. Secretário de Estado numa coisa chamada, ou designou por grupo de fornecedores da Auto-Europa. Eu gostava de pedir que aprofundasse essa informação, que desenvolvesse essa informação, o que é que efetivamente está a ser feito. A informação que nós temos é que, inclusivamente, havia capacidade por parte de um fornecedor de terceira linha para relativamente a essa substituição, digamos assim, e acabou por ser o grupo Volkswagen que dispensou o produtor nacional, o fornecedor nacional. Foi isto que eu depreendi da sua explicação, gostava que nos ajudasse a compreender melhor como é que tem sido efetivamente o trabalho e com que resultados por parte do Governo junto da empresa, para que haja efetivamente uma opção por mais fornecimento de componentes pela indústria portuguesa, à fábrica da Auto-Europa. E é nesse sentido que não é só para evitarmos que este tipo de coisas voltem a acontecer, é essencialmente para cumprir na prática aquilo que depois na teoria estamos todos de acordo, que é reforçar a incorporação nacional, que é dar mais oportunidades à produção nacional, à nossa indústria. Bom, mas então vai daí, como se costuma dizer. É essa a pergunta que fica. Quais são, então, digamos, as concretizações nessa matéria? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Bruno Dias. Agora os senhores secretários de Estado têm 50 minutos, mesmo tempo que foi concedido aos grupos parlamentares, e proponho que os dividam como entenderam.
Sr. Presidente, muito obrigado. Vou, obviamente, seguindo aquilo que foram as principais questões que foram identificadas, responder às questões que os senhores deputados e as senhoras deputadas colocaram nesta comissão. Obviamente que, começando aqui por introduzir o tema de que, efetivamente, nunca foi nossa intenção substituirmos aquilo que era a atuação, quer das empresas, quer das comissões de trabalhadores e dos próprios trabalhadores neste processo. Aquilo que o Governo pretendeu foi sempre, por um lado, garantir que existia uma partilha de informação por todos para que não existissem atuações, digamos assim, precipitadas nem por parte das empresas, nem por parte de trabalhadores, que de alguma forma fossem para além daquilo que efetivamente era a perspectiva de funcionamento, de interrupção. Eu dou aqui nota de que logo na primeira reunião que tivemos com o Diretor-Geral da Auto-Europa, ficou claro de que a data limite que foi indicada para layoff tinha uma probabilidade muito grande de ser reduzida. E, portanto, esta mensagem tornava a mensagem que tínhamos que passar junto dos stakeholders irrelevante, sendo que ela teria que ser feita com a necessária reserva, uma vez que não era garantido ainda qual é que seria a data, qual é que seria o momento de antecipação da retoma da produção da Volkswagen. Saber que, vou dar só este exemplo, as próprias empresas assumiam que a retoma a ocorrer no início de novembro não ocorresse a 100%, portanto, ou seja, o que significa que o cenário, de alguma forma, que foi até empolado um pouco por alguns órgãos de comunicação social, dava uma indicação de que só em novembro é que iríamos retomar a produção e, mesmo assim, não seria na totalidade, quando, na realidade, o cenário que se colocava era que havia uma probabilidade bastante grande de haver uma antecipação dessa retoma, e isto tem uma influência clara naquilo que são as opções que as empresas tomam relativamente à sua gestão, àquilo que é também não só a sua gestão de relativa às relações laborais, mas é preciso também perceber que a gestão envolve outras componentes, nomeadamente os próprios fornecedores de materiais e de matérias-primas das empresas, que têm que gerir esses contratos de fornecimento que estão assumidos e que têm que ser honrados, e, portanto, tudo isso tem um conjunto de aspectos que são relevantes para que as empresas, neste caso, possam mitigar o seu impacto. E permitam-me também dar aqui uma nota de que a paragem, obviamente afetando ou tendo esse potencial de afetar os trabalhadores, afeta também, em primeiro lugar, as próprias empresas. Portanto, as próprias empresas, ao pararem, ao deixarem de vender, ao deixarem de ter rentabilidade, ao terem que assumir todo um conjunto de custos de estrutura que existem, para além daquilo que são os custos, mesmo nos regimes de layoff adotados, continuam a existir custos por parte das empresas, há um impacto direto naquilo que é a rentabilidade das empresas. E, portanto, essa penalização é uma penalização que as empresas terão que assumir pelas suas opções de gestão. E deixem-me agora fazer o enquadramento também daquilo que são questões de opção de gestão. Permitam-me puxar a minha experiência anterior a estas funções, uma vez que também já fui docente de logística e operações, para de alguma forma dar aqui aquilo que é uma perspectiva sobre a organização deste setor em particular. Portanto, este setor em particular, e a Volkswagen Auto Europa não é exemplo, ela tem que ser, todas as unidades têm que ser competitivas dentro daquilo que é o setor automóvel, ou seja, a Volkswagen Auto Europa compete, por exemplo, para a atração de novos modelos com outras unidades do grupo que estão fora do país, assim como compete com todas as outras unidades de outras marcas que também produzem veículos automóveis e que, obviamente, têm que os colocar em condições competitivas e em preços competitivos, que, em última análise, esses preços competitivos também beneficiam os consumidores pelo facto de poderem aceder à aquisição de veículos com melhores características e com preços mais vantajosos do que se não tivessem sistemas de produção efetivamente muito, muito otimizados. A abordagem que este tipo de empresas adota normalmente é uma abordagem numa filosofia lean, que é uma filosofia de produção que é utilizada a nível mundial em vários setores, quando os ciclos de produção e os processos de produção funcionam de uma forma estável e continuada, que é o caso da indústria automóvel. Na indústria automóvel existe uma previsão com alguma antecipação temporal sobre aquilo que vai acontecer numa situação normal. Portanto, a Volkswagen Auto Europa sabe quantos modelos é que vai produzir, todos os fornecedores que estão a montante também têm essa informação e toda a cadeia de abastecimento é orientada para reduzir o custo de estoques que existem no processo, e é sempre uma opção de gestão, porque as empresas poderiam optar por modelos de produção diferentes, aumentarem os seus níveis de estoque, mas isso também teria reflexos no preço, no custo da produção e também no preço dos veículos, no preço em que eles seriam entregues aos consumidores. Como nós acreditamos que o mercado é que deve regular aquilo que são as práticas de gestão das empresas, e é assim que acontece na indústria automóvel, que é uma indústria extremamente competitiva. E, portanto, eu não consigo qualificar aquilo que se verifica aqui como um erro de gestão, quando existe uma cheia em pleno agosto, na Eslovénia, que faz parar um componente que, digamos assim, nem sequer é fornecido diretamente à Auto-Europa, portanto, a própria Auto-Europa nem sequer teria condições de aprovisionar esse componente para antecipar essa quebra, e, portanto, é efetivamente uma nova realidade, à qual, obviamente, o setor vai ter que se adaptar, nomeadamente a questão das disrupções nas cadeias de abastecimento, causadas por falta de alguns materiais, e também por disrupções causadas por este tipo de fenómenos climáticos que, infelizmente, têm sido cada vez mais grandes. Mas deixem-me também fazer aqui o cenário do que é que aconteceria se esta produção, ou se tivéssemos uma incorporação, eu estou perfeitamente de acordo com o acréscimo de incorporação nacional, não só na Volkswagen, mas em todos. Mas vamos olhar para este caso em particular. Um componente que é fornecido a uma unidade que produz motores, que não está em Portugal e que, portanto, significa que este componente nunca seria produzido em Portugal e fornecido diretamente à Auto-Europa. Se a percentagem de incorporação nacional, neste caso em particular, fosse mais elevada, e eu vou dizer a percentagem de incorporação, se calhar até vou corrigir, se a dependência da indústria nacional, da Volkswagen, fosse maior, isto significaria que o impacto que teríamos desta situação teria sido, aí sim, bastante devastador. Porque teríamos um número muito mais significativo de empresas, um número muito mais significativo de trabalhadores, que, uma vez que esta componente vai para uma fábrica de motores, que, por sua vez, são fornecidos a Portugal, uma exposição muito maior à Volkswagen teria um efeito muito, muito mais danoso. Aquilo que nós temos que trabalhar é na competitividade da indústria como um todo. E aquilo, a competitividade da indústria, significa posicionarmos as nossas empresas de componentes nas cadeias de abastecimento, incluindo também na cadeia de abastecimento da Volkswagen e da Auto-Europa, sendo que estes grupos multinacionais têm processos de aquisição e de compra que são centralizados e que são concorrenciais e que fazem com que, como eu referi, até um... salvo erro, 88% da produção nacional até se destina para fora do território nacional. Isto não tem nada de mal. Obviamente, aquilo que nós teremos é que aumentar a incorporação da produção nacional nas cadeias de valor globais e, com isso, também aumentar a incorporação nacional dentro da Volkswagen. Portanto, esta questão, e continuando a abordar as questões que foram colocadas, levam-nos também a um conjunto de atuações que têm sido relevantes. Já agora, eu gostaria de salientar, e peço desculpa, eu sei que escrevi esse número aqui algures, exatamente, que o setor de componentes, desde 2015, já investiu 5,6 bilhões de euros, ou seja, 1.000 milhões de euros, na sua capacitação, na sua modernização, na sua inovação, e é também por via deste investimento que o setor consegue atingir este nível de desempenho. Aliás, o setor cresce a 2 dígitos nas exportações, salvo erro, há cerca de 14 ou 15 meses consecutivos, portanto, e tem vindo constantemente a crescer, obviamente com exceção do ano do ano em que tivemos o impacto do Covid, mas tem vindo sempre a crescer de forma significativa ao longo dos últimos anos. Mas também, obviamente, que na captação de investimento o Governo tem estado a atuar. Aliás, eu posso também dar esta informação nesta comissão, de que no âmbito do registro prévio de auxílio que foi aberto para projetos do regime contratual de investimento, neste momento temos 2,6 bilhões de euros de investimento, ou seja, 2,6 mil milhões de euros de investimento já apresentado, formalizado, para além de cerca de 20 mil milhões de euros de investimento que estão a ser negociados e discutidos com vários investidores interessados em investir em Portugal nas várias áreas, onde se inclui também investimentos no setor, aliás, na cadeia de abastecimento do setor automóvel, incluindo setor automóvel, produção de baterias e de outros componentes que são relevantes para esse efeito. Obviamente que estas negociações que estão a ser conduzidas pela AICEP, à medida que traduzirem compromissos firmes, eles serão devidamente anunciados e divulgados nesse momento. Deixem-me também acrescentar que, relativamente ao Clube de Fornecedores, o que é que está, aliás, antes do Clube de Fornecedores, dar uma nota de que o Governo tem, no âmbito das agendas mobilizadoras, 4 agendas mobilizadoras destinadas ao setor automóvel. Portanto, elas são lideradas pela Palbit, pela Peugeot, pela NOS e pela Volkswagen, incluindo a Volkswagen, que tem um contributo para o novo modelo híbrido que vai ser produzido em Palmela e que é um passo muito importante para que a unidade se posicione para captar novos modelos no futuro. E, portanto, são investimentos, eu não tenho o valor exato, mas posso referir que devemos de rondar entre os 100 a 200 milhões de euros de investimentos que estão aqui dentro do setor automóvel e que envolvem toda a cadeia, ou seja, não são projetos de uma única empresa, são projetos que envolvem vários fornecedores, envolvem também as universidades, os centros tecnológicos, de várias áreas também, exatamente para produzirem novas soluções na produção de veículos automóveis, sejam eles naquilo que tem a ver com o desenvolvimento de novos modelos, de novas condições ambientais para o interior dos veículos, para a componente de eletrificação, de adaptação da indústria, e, portanto, todos eles são efetivamente importantes. O Clube de Fornecedores é uma iniciativa que nós queremos dinamizar, tem a seguinte lógica. Portanto, o Clube de Fornecedores é um plano integrado de investimento em que qualquer empresa pode se candidatar. Neste caso, já existiu esta medida já existiu no passado no âmbito do Portugal 2020, vai ter agora continuidade no Portugal 2030. Aquilo que acontece é que nenhuma empresa não se candidata sozinha, candidata-se ela. Portanto, neste caso, por exemplo, vou exemplificar, se fosse o caso da Volkswagen, ela candidata-se com um plano de investimento que, na realidade, não é um plano de investimento para a Volkswagen, é um plano de investimento para desenvolver a rede de fornecedores da Volkswagen. Portanto, serão outras empresas que estão situadas no território nacional e que vão realizar investimentos de investigação e desenvolvimento, de desenvolvimento tecnológico, de formação, de investimento de natureza produtiva, que tem exatamente como objetivo posicioná-los de forma mais favorável para se fornecerem e para aumentarem o seu nível de incorporação na cadeia de valor da Volkswagen. É um regime competitivo. Obviamente a Volkswagen terá que se candidatar e terá que ser, será uma candidatura que, a ser formalizada, terá que ser, obviamente, avaliada, assim como qualquer outra empresa que tenha por trás de si uma cadeia de fornecedores abrangente no território nacional, poderá também recorrer a esse mecanismo para, no fundo, fazer uma proposta de desenvolvimento da sua rede de fornecedores e, dessa forma, podermos capacitar esses fornecedores para aumentarem o seu nível de incorporação nestas empresas. Estes fornecedores, depois, nesse âmbito, terão apoios no âmbito do Portugal neste caso o Portugal 2030, de acordo com os regimes de apoio que estarão em vigor, para poderem ter um cofinanciamento sobre os investimentos que irão realizar para essa modernização. Portanto, eu creio que respondi, no essencial, às questões que foram aqui identificadas. Portanto, passava agora a palavra ao meu colega Secretário de Estado do Trabalho.
Muito obrigado. Agradecendo as questões e os comentários, e depois desta explicação, julgo eu particularmente bem enquadrada do meu colega Secretário de Estado da Economia, procuraria só complementar com a dimensão mais ligada, de facto, ao mundo do trabalho e como é que nós enquadramos estas situações do ponto de vista do que deve ser a intervenção do Governo. No fundo, vários dos senhores deputados apontaram as suas intervenções nesse sentido, de quais as lições apreendidas, se os instrumentos que dispomos são os adequados. E eu gostaria, com clareza, dizer o seguinte. Como o meu colega acabou de referir, nós de facto achamos que deve ser deixado ao mercado aquilo que tem a ver com decisões de gestão e mal iria o país, cada vez que houvesse um problema numa unidade de produção, numa fábrica, numa indústria, ele fosse, digamos, fosse necessária uma intervenção por parte do governo ao nível de ter que ir incidência a esse mesmo nível. E, portanto, esse é um cenário que manifestamente não esteve nem estará em cima da mesa. O que está em cima da mesa, e aí reconheço nas palavras do Sr. Deputado Nuno Carvalho, que de facto o que nós temos de fazer enquanto Governo é atuar com diligência, ou nas palavras do Sr. Deputado Fernando José, com celeridade, eficácia, proximidade, foi isso que procurámos fazer, mas dentro do quadro dos instrumentos legais de que dispomos. E tem que haver aqui alguns limites do ponto de vista do que é o voluntarismo de política pública neste sentido. Evidentemente que a Auto Europa, todos o reconhecemos, não é propriamente uma empresa que seja menor no nosso tecido económico, todos percebemos a importância que ela tem na economia portuguesa, mas todos percebemos que não podemos, perante uma situação de perturbação e de incerteza, de cada vez que ela surja, ser assacada ao Governo a responsabilidade ou a necessidade de acudir a situações dessas. E durante a pandemia nós habituámos-nos a dizer, e é bom que não esqueçamos também como lição aprendida, de que gerir na imprevisibilidade, gerir a incerteza é o novo normal. E portanto que nós não estamos em tempos em que estas situações sejam de tal maneira excepcionais e portanto elas tenderão a repetir-se. Na auto-Europa, não sei, mas noutros setores de atividade, porventura, que sim. E, portanto, a pergunta é muito pertinente se os instrumentos de que dispomos são ou não os adequados. E foi por isso que eu referi na minha também resposta inicial que procurámos criar um programa, o Qualifica Indústria, que posso agora explicar um bocadinho melhor, que é uma portaria que saiu no dia 12 de setembro, em que é um programa que estará em vigor até 31 de dezembro de 2024 e que significa um apoio extraordinário e transitório à qualificação e requalificação dos trabalhadores que dos setores industriais em que sejam particularmente afetados, em empresas que sejam particularmente afetadas, melhor, por uma interrupção abrupta, digamos, da sua atividade, em resultado de uma quebra, nomeadamente, da lógica das encomendas normais. Quantificamos essa quebra em 25%, precisamente porque não nos parece razoável que o Estado tenha que acudir a situações de outra natureza. Vamos lá ver, a volatilidade faz parte da gestão do mercado normal, portanto, mal seria se o Governo tivesse de montar instrumentos para variações de produção ou de quebras de encomenda de montante inferior. E, portanto, quando colocámos este limite nos 25%, foi-se absolutamente conscientes do caráter excepcional do que estávamos a falar. Nomeadamente na indústria, em setores de mão de obra intensiva, com uma preocupação perfeitamente assumida, que é a preservação do emprego. Hoje até temos uma situação do mercado de trabalho que é relativamente confortável desse ponto de vista, mas temos bem a noção de que aquilo que nós temos de fazer enquanto desenho de política pública é ajudar à preservação do emprego. E, portanto, esse foi o racional da intervenção nesta portaria. Começámos-la por lançar dois avisos, um para a indústria do têxtil e do vestuário e outro para a indústria do calçado. E porque estas indústrias? Porque na tal política de proximidade foi-nos sinalizado que eram dois setores que estavam neste preciso momento a viver alguns impactos particularmente significativos de perturbação nas suas cadeias de abastecimento e que poderiam, no pós-verão, gerar situações de desemprego, ainda que evidentemente involuntário por parte de todos, mas que poderíamos ter aqui um pico de situações socialmente preocupantes, até dada a concentração também geográfica que conhecemos destas empresas em determinados territórios do nosso país. E, portanto, entendemos que se justificava criar um programa em que nos permite, em função dos desafios que se colocam a cada setor, sempre que assim entendamos por bem, lançar um aviso que permita às empresas individualmente associadas, através das associações empresariais, de empregadores, com toda a agilidade possível, possam, no fundo, solicitar apoio, neste caso, ao Instituto de Emprego e Formação Profissional, para apoiar formação em contexto de trabalho, seja a formação ministrada, se tiverem capacidade para o fazer, pelos próprios, ou que o próprio Instituto de Emprego e Formação Profissional desenhe e implemente essa formação. E numa lógica que procura o quê? Que não haja nenhuma interrupção na relação contratual entre a entidade empregadora e o trabalhador, portanto, afastando cenários como o layoff, para responder ao Sr. Deputado José Soeira em concreto, ou seja, sim, isso deve ser um caráter absolutamente excepcional, que do ponto de vista dos trabalhadores não haja qualquer perturbação e qualquer diferença, nomeadamente ao nível do rendo, a formação deverá acontecer em contexto de trabalho, no horário de trabalho, e aproveitando estes momentos, odiamos todos seguramente os clichês, mas às vezes eles ajudam, para da dificuldade fazer neste caso uma oportunidade. E portanto, se há uma dificuldade numa cadeia de produção que geraria uma paragem, por alguma razão não previsível, abrupta, pois então que esse tempo seja usado para fazer formação qualificante, seja dos trabalhadores, seja uma formação qualificante para a atividade empresarial. É esse o espírito, estes dois avisos, disponibilizámos 6 milhões de euros para o têxtil e o vestuário e 4 milhões para o calçado, portanto, no conjunto, 10 milhões de euros, permite que possam recorrer até 5 semanas de formação, ou se quiserem 200 horas de formação contínua ou intercalada no mínimo de 2 semanas contínuas, mediante uma candidatura, havendo estes requisitos verificados e que possam ser, portanto, apoiados nesse custo que terão de incorrer do ponto de vista da formação, mas também suportando, através do Instituto de Emprego e Formação Profissional, uma parte dos custos salariais. Porquê? Por um racional evidente, porque se não o fizéssemos, correríamos o risco, com toda a penalização para os trabalhadores, para o tecido económico, do ponto de vista social, destas pessoas irem para os centros de emprego e inscreverem-se como desempregados, teríamos à mesma o custo, ainda que do lado da segurança social, e, portanto, de uma forma preventiva e evitar desemprego futuro que seja evitável, termos este programa. Com uma condição, não procurará adiar aquilo que sejam realidades que porventura já não tenham viabilidade, portanto, é muito claro que para qualificar para este programa do Qualifica Indústria têm de ser empresas que não estejam em situação de, perdoem-me a expressão, de agonia, porque isto não é uma tentativa de artificialmente prolongar a vida em empresas, sem agora estarmos a discutir as razões que porventura estejam nessa situação, é ao contrário, garantir que empresas saudáveis, sem nenhum problema, mas como todos aqueles que temos à volta da mesa sabemos, as empresas morrem na maior parte das vezes por questões de tesouraria e, portanto, podem ter até um modelo de negócio viável, podem ter encomendas, podem ter fornecedores, se a tesouraria sofrer quebras abruptas e há uma correlação forte entre a dimensão das empresas e a capacidade de fazer face a esses custos de tesouraria, se não estivermos preparados, seguramente que estaremos a ter desemprego indesejável. E, portanto, essa foi uma lição aprendida, eu diria, com a pandemia, aprendida com estas situações de paragem, mas é uma lição para a qual nós temos de estar preparados, porque, de facto, e sem querer voltar ao território dos clichês, hoje os impactos, seja por via das alterações tecnológicas, seja por via das alterações resultantes das alterações climáticas, estão a acelerar dinâmicas transformacionais muito significativas, com muitos impactos na requalificação, no redesenho dos processos produtivos e nos processos de trabalho. E, portanto, o Estado tem de, evidentemente, desenhar políticas públicas que respondam a esses desafios. Bom, este exemplo da Auto-Europa, se formos a montante, nasce do problema, se quisermos, das próprias alterações climáticas. Ninguém esperaria uma cheia na Eslovénia em pleno agosto com aquela dimensão. Mas como todos os dias somos surpreendidos com fenómenos climáticos extremos, como todos percebemos a necessidade de acelerar a agenda da descarbonização, como todos sabemos os impactos que isso gera no tecido económico, o que nós estamos a procurar é trazer os instrumentos de política pública para ajudar as empresas a fazerem esse processo, mas sem substituirmos às empresas. E aí é muito importante sermos claros que na pandemia foi de facto uma situação de absoluta excepcionalidade, até pela lógica de transversalidade, para não dizer quase de universalidade, que deu legitimidade a que pudéssemos todos ter criado um regime de layoff simplificado, mas que em condições de normalidade colocar-se-iam questões de equidade se até estivéssemos a permitir que em face de situações do setor A ou B, da empresa C ou D, pudessem beneficiar de apoios por parte da Segurança Social, que manifestamente devem ser excepcionais. E desse ponto de vista, voltamos à questão da liberdade de gestão das empresas. E esse é um debate que vale a pena fazer. O Governo fê-lo, por exemplo, a propósito da agenda do trabalho digno. Eu relembro que nós fomos acusados de invadir a esfera gestionária quando, por exemplo, tornámos lei a impossibilidade de que, a seguir a um despedimento coletivo, uma entidade empregadora faça imediatamente o recurso ao outsourcing. E tive a oportunidade, nessa altura, por ocasião desse debate, eu e o Governo, de uma forma coletiva, de explicarmos que sim, é discutível, mas a opção do Governo foi clara e a do Parlamento, que depois o acompanhou criado a lei depois da proposta de lei, foi no mesmo sentido. Foi no sentido de dizer, bom, nós temos que ponderar bens em presença, às vezes os interesses são contraditórios, aqui está o caso, entre uma opção de gestão e a preservação do emprego e daqueles que se inscrevem, e por isso a agenda se chama do trabalho digno, de que o emprego não pode ser tratado como uma simples mercadoria, mas que tem um valor intrínseco que deve ser objeto de uma especial proteção, nós dissemos não faz sentido e, portanto, não vamos inverter a ordem. Os modelos de gestão é que têm que se compaginar a esta hierarquia de valores que ficou codificada em termos de lei no Código de Trabalho. O mesmo fizemos com a alteração do regime legal dos trabalhadores temporários, quando tornámos ainda mais claro em que condições é que a situação do recurso ao trabalho temporário deve existir, e ele pode e deve existir se cumprir o que está na lei, para as situações que são previstas, porque nós, insisto nesta frase que já várias vezes aqui a disse e já várias vezes os senhores deputados me ouviram, nós temos de facto de saber distinguir flexibilidade de precariedade. E se quisermos transformar uma na outra, não prestaremos seguramente um bom serviço aos trabalhadores, ao país e às empresas. E toda a determinação a combater precariedade e toda a determinação a combater o uso abusivo e subversivo de instrumentos legais que devem existir para situações de flexibilidade, mas sem, digamos, os anularmos. E por isso, os trabalhadores temporários aqui, mais uma vez, essa foi a mensagem clara e foi-nos explicado, não apenas pelas empresas, mas também por muitos das comissões de trabalhadores, que de facto aqui havia diferentes situações. Há de facto trabalhadores temporários na Auto-Europa que são para fazer face a baixas, a doenças prolongadas, a licenças parentais e, portanto, são verdadeiramente temporários. Houve um recurso a trabalhadores temporários para situações de projetos específicos que tinham princípio, meio e fim, E aquelas situações em que os trabalhadores, através das suas estruturas legítimas de representatividade, entendam que configuram uma situação de abuso, pois bem, os trabalhadores não precisarão seguramente da parte do governo que lhes seja ensinado qual é que é o seu processo de reivindicação, de luta, porque hoje todos valorizamos a paz social como um elemento muito importante, nomeadamente nas relações laborais, no modo geral, e na Alta Europa, mas essa paz social não afasta, e isso eu acompanho o Sr. Deputado José Soeiro, a lógica da conflitualidade. A paz social, muitas vezes, constrói, e o resultado dela é uma luta de procura de melhoria de condições de trabalho, de reivindicação. Isso é o normal, desde que seja feito dentro do quadro das regras, digamos, do que é o habitual. Ao Governo, julgo que todos compreenderão que o que se lhe pede é equilíbrio. Equilíbrio na mobilização destes instrumentos, equilíbrio no sentido de ajudar a ultrapassar as dificuldades e não a torná-las ainda maiores. E desse ponto de vista, julgo que este foi um processo que de exemplar, de facto, na medida em que revelou, e permitam-me que o diga, uma maturidade muito grande de todos os intervenientes. E da nossa parte, a preocupação que houve, como o meu colega há pouco referia, era de que não houvesse intervenções precipitadas, geradas, digamos, muito às vezes na base do receio do que vem aí a seguir. Houve um esforço de mitigar, de facto, estes impactos, por um lado pela Alta Europa, por parte das empresas que fazem parte desta cadeia de valor e por parte dos trabalhadores, em que estiveram sempre, de uma forma muito responsável, a procurar encontrar as melhores soluções. Sendo que as melhores soluções também aqui são heterogéneas. E já agora partilho, e não cometo nenhuma inconfidência, que quando tínhamos reuniões com as comissões de trabalhadores, houve uma dimensão que foi particularmente sinalizada por todos eles, que era de que no final do dia nós não desenhássemos nenhum instrumento que penalizasse quem tinha adotado, digamos, uma prática, eu vou-lhe chamar boa prática, mas só me responsabiliza a mim, a de ter ido mais longe do que a do layoff obrigaria em termos de suportar os custos com os trabalhadores, que foi o caso da Alta Europa, em que foi até 95%, situação que não foi, sejamos claros, acompanhada por todas as empresas, nomeadamente que fazem parte desta cadeia, e houve o cuidado dos trabalhadores nos dizerem que, no final, aquilo que desenhássemos não que fosse, digamos, uma situação perversa, que era, em nome de queremos proteger a situação dos trabalhadores que estivessem numa situação de maior vulnerabilidade, tivéssemos a dar a mensagem errada, que fizesse com que, de uma próxima vez, uma Alta Europa entendesse que não precisava de ir tão longe na aplicação do seu layoff, porque alguém se haveria de substituir. E, portanto, a palavra certa é mesmo equilíbrio. E, portanto, eu julgo que o repto que o Sr. Deputado José Soeiro lançou é muito oportuno, mas eu diria partilho com todos. Eu acho que, de facto, o Código de Trabalho foi recentemente alterado por via da Agenda de Trabalho Digno, mas acho que há espaço para pensarmos e seguramente pensarmos de forma consequente se a forma como ele hoje está pensado ainda é suficiente, depois da pandemia, depois de um regime do layoff simplificado, depois, digamos, de todas estas situações, ou se é merecedor de, com a ponderação devida e sem que estejamos a legislar em cima de uma emergência que julgo que todos concordarão que não é propriamente a melhor prática legislativa nem a mais avisada, a que se possa vir a pensar no aprofundamento deste regime com este sentido de equilíbrio que sublinho. Não nos devemos substituir às responsabilidades dos empregadores, mas a segurança social, evidentemente, na sua lógica previdencial, tem sempre que ter aqui uma lógica de poder deixar em situação de proteção social e de não vulnerabilidade aqueles que visa proteger. E é isso que procuramos sempre com estas intervenções. E, portanto, terminava dizendo que acho que este foi um processo que, felizmente, está a chegar a bom termo, sem nenhuma lógica, digamos, celebrativa, que seria, porventura, inadequada, mas só celebrativa no sentido que revelou essa maturidade de todos os intervenientes, mas, de facto, para o cenário inicialmente desenhado, a informação que nós temos, e termino também com essa nota, é que mesmo a totalidade da produção ainda possa acontecer durante o mês de outubro, no final do mês de outubro e já não mesmo em fevereiro, e que, perdão, em novembro, e que a questão dos trabalhadores temporários, essa sim a minha nota final, eu julgo que ficou muito claro para as empresas o seguinte: se de facto estamos a falar de trabalho permanente, é do seu interesse que não mantenham situações que os desprotegem também. Porque eu nisso fui muito claro e o Governo foi muito claro com os empregadores, no sentido de que não iríamos tolerar situações de permitir que estes trabalhadores ficassem, diria, numa situação de desemprego para lá do estritamente necessário, e que iríamos mobilizar, como está na lei, o dever de diligência, o nosso, do Estado, mas também de quem está nessa situação, de procurar rapidamente voltar ao mercado de trabalho, porque é isso que todos procuramos. E, portanto, há aqui um custo que hoje as empresas já perceberam, que tem a ver com o custo da contratação, com o desperdício que recorre a que se recorrerem a uma rotação excessiva de trabalhadores, porque, evidentemente, estamos a falar de setores de atividade que têm um grau de diferenciação muito significativo, com horas de formação associados, com questões de cultura organizacional evidentes e, portanto, tem um custo económico, é uma linguagem que percebem muito facilmente, associado e, portanto, é do interesse de todos promover uma relação de trabalho que seja verdadeiramente mais interessante para todos, sempre que seja possível. Eu acho que esse caminho tem vindo a ser trilhado e, de um modo geral, lá hoje, e permitam-me que seja otimista, uma consciência bastante mais aguda do que existia há, porventura, 10 anos atrás, no passado, de que a precariedade e o combate à precariedade não é só uma questão de justiça social ou de melhoria das condições de vida dos trabalhadores. É também um fator de competitividade da nossa economia sermos capazes de termos um mercado de trabalho mais inclusivo, mais justo, porque a disputa pelo talento, como hoje dizemos, e pelas pessoas, é aquilo que move, seja à escala dos países, das regiões, as organizações, todos, e, portanto, aqueles que não se conformarem com esta lógica estão a ter perdas de competitividade. E aqui entram as questões da valorização salarial, das condições de trabalho, todas aquelas que aqui abundantemente discutimos, e por isso uma nota de esperança de que o acordo que celebramos com os parceiros sociais em outubro último seja agora aprofundado neste espírito, não apenas para a Auto-Europa, mas do país, de aprofundamento do diálogo social, da paz social, como condição de melhoria de vida dos trabalhadores e do crescimento económico e desenvolvimento económico e social para o país. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Acaba aqui a audição sobre a situação dos trabalhadores da Auto-Europa. Parece que não, ainda não termina. Sr. Deputado Bruno Dias.
A Sra. Presidente dirá. Muito obrigado, Sra. Presidente. Como o Sr. Secretário de Estado ainda tinha algum tempo disponível, que poderá utilizar querendo, não sei se há oportunidade ainda para um tema que não chegou a ser tratado, que é o tema dos down days, se chegou ou não a ser equacionado. Queria só colocar esta questão. Muito obrigado.
Senhores Secretários de Estado, querem responder?
Muito brevemente. Nós, obviamente, nos contactos que mantivemos com a Auto-Europa, todas as hipóteses foram postas sobre a mesa, no sentido de lhes perguntar a que instrumento é que iriam, digamos, recorrer. E, portanto, foi-nos explicado que, dentro daquilo que é a política de gestão da empresa e daquilo que está acordado, inclusivamente, com os trabalhadores, essa situação inicialmente não configurava, porque a paragem que estava prevista excedia largamente aquilo que era o planeamento normal, digamos, e previsível. E, portanto, os down days são usados para paragens, digamos, de caráter programado, vou-lhe chamar assim, em que sabem que tem que haver necessidade de fazer manutenção, algum tipo de necessidade que é conhecida previamente e, portanto, objeto de programação, e esta, tratando-se de uma paragem absolutamente não previsível e excepcional, e pela duração que inicialmente se estimava ser muito superior a esta, entenderam que o mecanismo a que deveriam e poderiam recorrer para fazer face era o do layoff. E foi feita essa avaliação e, de facto, nos termos do layoff atual, os requisitos eram cumpridos e, portanto, não havia nenhuma razão para ser negado o recurso ao layoff quando ele foi solicitado por parte, nomeadamente, da Auto Europa e das restantes empresas, ainda para mais com a garantia de ter uma cobertura do ponto de vista do rendimento dos trabalhadores maior do que aquela que está estritamente, a que estão estritamente obrigados nos termos do layoff.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Agora sim, terminamos a audição sobre a situação dos trabalhadores da Auto Europa como consequência da decisão da empresa de suspensão da produção. Agradecer, antes de mais, aos senhores deputados os comentários, as questões que nos permitiram, de facto, perceber muito melhor este case study que é a Auto Europa e, sobretudo, aos senhores secretários de Estado que fizeram aqui uma complementaridade extraordinariamente interessante, ou seja, questões, explicações na área empresarial do modelo de gestão escolhido e explicações na área laboral em relação aos trabalhadores, sendo que estamos num tempo que é caracterizado por uma plena incerteza. A grande certeza é mesmo que só há incerteza. Agradeço também, como é timbre desta comissão, a elevação como correu o debate. Isto aqui nunca é um ringue de wrestling. E, portanto, como podem ver, senhores secretários de Estado, há grande paz social. Muito obrigada por terem vindo.